O sistema tributário no Brasil volta e meia alvo de críticas de todos os setores. Uns julgam que pagam demais, outros supõem que arrecadam de menos. E nessa balança, pouco se faz para que alguma mudança efetiva ocorra. A Câmara dos Deputados incluiu as reformas tributária e administrativa como pautas prioritárias para este ano. O presidente da Casa acredita que ambas devem ser aprovadas até o fim do primeiro semestre. Será? O professor Ariovaldo dos Santos, da Faculdade de Economia e Administração, Contabilidade e Atuária da Universidade de São Paulo, explica que o assunto vem sendo discutido no Brasil há pelo menos 5 décadas.
A questão da reforma tributária no Brasil é algo que vem sendo discutido, pelo que eu me lembro, pelo menos há 50 anos. Uma coisa que a gente não pode esquecer em relação à reforma tributária, que a gente deveria realmente chamar de reforma tributária, é que o Estado, de uma forma geral, tem um determinado tamanho. Quer dizer, os funcionários públicos do governo federal, dos governos estaduais, dos governos municipais, eles estão lá. E, óbvio, qualquer reforma que se faça tem que garantir a manutenção dos valores dos impostos arrecadados até então. Por quê? Porque nós temos que fazer frente a esses pagamentos que são compromissados. Então, quando se fala em reforma tributária, se alguém estiver pensando em redução de carga tributária, pode esquecer, isso não vai acontecer. Tá? Quer dizer, o Estado vai continuar do tamanho que é, a não ser que você tenha diminuições futuras, mas agora você não consegue fazer essa diminuição, então os impostos vão ter outros nomes, mas nós vamos ter que continuar arrecadando exatamente a mesma coisa.
No Brasil, a taxação ainda incide sobre os assalariados em benefício de empresários, donos e acionistas. Desde 1995, capital e dividendos não são tributados, como explica o professor.
O governo vai ter que fazer uma opção de tributação. Tá? Lá para trás, nós escolhemos, nos governos passados, nós escolhemos a forma de tributação do país. Nós vamos tributar a produção e não o capital. Então, isso foi uma decisão que foi tomada lá atrás. E ela veio se consagrando cada vez mais. Por exemplo, em 1995, ainda no governo do Fernando Henrique Cardoso, tomou-se a decisão de não mais se tributar dividendos. Os dividendos que são distribuídos para donos das empresas, acionistas, sócios, etc., eles deixaram de ser tributados. Então, o que acontece? Se você deixa de tributar alguma coisa, alguma outra coisa terá que ser tributada. A forma de tributação do capital é uma das formas que está sendo discutida aí pelo governo, que seria tributar os dividendos, que são a forma de remuneração do capital. E essa, me parece, é uma atitude correta, que esses dividendos no passado eram tributados. Para você ter uma ideia, se a gente pegar aí 10% das empresas que representam o PIB do país, nos últimos 22 anos, essas empresas pagaram como dividendo e juros sobre capital próprio para os seus donos, para os seus acionistas, para os seus sócios, 3 trilhões e 500 bilhões de reais, em números atualizados. Quer dizer, esse número é bastante representativo. Se a gente pegar, por exemplo, as empresas ou os funcionários que saíram de empresas e criaram empresas, pessoas jurídicas, para poder continuar prestando o mesmo serviço, você começa a perceber que tem um desvirtuamento na forma de tributação, na forma de arrecadação. E aí, essas coisas precisariam ser corrigidas. Né? Alteração mesmo de tributação, a forma de tributação que representa a carga tributária, isso não deve acontecer. Se pode, o que o governo eventualmente poderia fazer é tentar transferir a não arrecadação de um setor para a arrecadação em outro setor. Essa que vai ter que ser a escolha política do governo, que não vai ser muito fácil.
Por outro lado, o professor alertou que se o Brasil resolver taxar os dividendos, muitas empresas devem deixar o país.
Esse é um problema sério. Por exemplo, no que eu estou falando de você, eventualmente, que é o que o governo passar a tributar dividendos. Qual é o risco que você corre? O risco que você corre é que tem algumas empresas que poderão efetivamente, por exemplo, deixar o país, porque elas se instalaram aqui ou se mantiveram no país porque deixaram de ter a tributação nos lucros que são distribuídos. Então, esse é um risco, o governo tem que ter dados para fazer esse tipo de estudo. Se deixa de tributar dividendo, mas tributa salário. E pior, você tributa salário de uma forma injusta, porque se uma pessoa está fora da tabela, por exemplo, né, na hora de fazer o desconto sobre o seu salário, e se ela tem um reajuste só pela inflação, não quer dizer que ela teve um aumento de salário real. Mas esse reajuste nominal pode enquadrá-la dentro da tabela de imposto. E ela, a partir daí, vai ter que pagar imposto. Ou seja, do ponto de vista real, ela passa a ter um salário menor. Quer dizer, há quanto tempo as nossas tabelas de imposto de renda não são atualizadas de forma adequada. Não é nem se elas são justas ou injustas do ponto de vista dos valores, mas elas sequer, nos últimos 20 anos, aí, receberam atualizações que pudessem representar a perda do poder aquisitivo da moeda. Isso certamente não aconteceu.
Se engana quem pensa que o assunto CPMF foi esquecido pela equipe econômica do governo, que já pensa em apresentar um tributo no mesmo molde ao Congresso. A ideia é permitir a desoneração da folha de pagamento das empresas. O professor Ariovaldo dos Santos acredita que a volta da CPMF enfrentará uma enorme resistência, assim como o imposto único.
CPMF, o governo tem sinalizado de uma forma bastante clara, não acho que seja uma coisa que vá passar no Congresso. Pode ser até a solução indicada pelo Ministério da Economia, mas não é algo que tenha aceitação politicamente. Me parece que qualquer solução dessa, com qualquer nome que se possa dar, que seja semelhante à CPMF, que possa passar no Congresso. A questão do imposto único, precisaríamos saber o que é realmente imposto único, né? Quer dizer, nós temos impostos federais, impostos estaduais e impostos municipais. Então, para a gente ficar num exemplo muito simples, você pegar o IPI, que é o imposto federal, o ICMS, que é o imposto estadual, e o imposto sobre serviço, que é o imposto municipal, tá, o que significa um imposto único? Como tributar isso? Como fazer essa distribuição desse imposto? Não me parece ser uma solução tecnicamente viável do ponto de vista de se operacionalizar. Quer dizer, seria uma coisa bastante complicada você falar, bom, agora tem um imposto único. Se você pensar num imposto único para atender os estados, os municípios e o governo federal, me parece ser uma coisa bastante inadequada do ponto de vista operacional, né?
Ouvimos o professor Ariovaldo dos Santos, da Faculdade de Economia, Administração, Contabilidade e Atuária da Universidade de São Paulo, que não acredita que o governo tenha uma base política que possa sustentar uma reforma tributária. Sandra Capomatto, para a Rádio USP.